SUV está no ar hoje, falando sobre a torta capixaba, que é um dos pratos mais tradicionais da culinária espírito-santense, presente na mesa dos capixabas, principalmente nessa época da Semana Santa. Para falar um pouco mais sobre a torta capixaba, o chefe Carlos Ribeiro e a historiadora professora Patrícia Merlo se reuniram numa live que você confere completa agora.
Esse hoje, a notícia do jeito que você quiser.
Que bom encontrar o pessoal da gastronomia e a gente poder realmente conversar a respeito dessas práticas alimentares, né, que contam tanto a respeito de quem nós somos, enfim, de como, na verdade, nós estamos aí refletindo a respeito de quem nós somos a partir da alimentação, né? Vou chamar Carlos aqui, gente. Tá entrando.
Cheguei!
Tô aqui contando.
Cheguei chegando, né?
Tô aqui contando, amigo, que você, na verdade, foi quem provocou a ideia. Não é coronavírus, tá, gente? Lembrei, Fernando, lindo, vai fazer vibe à tarde, chamando para a gente conversar sobre a torta capixaba, e estava aqui contando, né, o quanto, na verdade, esse prato traduz uma memória afetiva, né, tanto do capixaba, quanto de quem passa por aqui e tem a oportunidade de experimentar, né?
E o quanto,
na verdade, esse prato traduz uma relação profunda, né, entre a religiosidade do lugar, não é? E a alimentação, que é um tema que você vem trabalhando, né, Carlos? Essa questão da comida de santo que se come, enfim, a relação entre religiosidade e alimentação é algo que você tem ponderado, enfim, e que acabou se transformando aí no mote dessa nossa conversa, né?
Tá.
Agora é com você.
Tá bom, pessoal. Então, bom dia a todos, né? É um prazer enorme estar conversando com todos vocês, embora a gente não possa responder, assim, falar aquela conversa. E agora essa história mesmo do ficar em casa. Então, aproveitem para estudar bastante, né? Que existe uma quantidade de literatura para essa área que já foi escrita muito antes da gastronomia chegar a virar moda. Eu não gosto da palavra virar moda, mas virar evidência, né? Eu acho que é super importante a comida, não só o fazer, mas o estudar por que ela é feita. Então, e aí com o crescimento de tudo isso, eu tô rindo que a Ana passou atrás.
A Ana Luísa, você sabe que ela é a contra-regra mais irreverente que a gente pode ter, né?
Eu acho que a Ana não quer ser contra-regra, ela quer ser diretora.
Exatamente. Marlene Matos.
Estamos em família. Então, eu me sinto muito feliz e confortável de ver uma parte da gastronomia que executa, que faz, e também o pessoal que pesquisa, como você, como eu, como o Fernando, como todos aqueles alunos que você me deu a oportunidade de conhecer há 12, 15 anos atrás, né? Que a gente é antigo, quer dizer, eu sou antigo, você é jovem.
Aliás, tem vários ex-alunos seus da pós-graduação aqui assistindo a gente, muito legal.
Então, aqui tá um friozinho e eu tô tomando um conhaque, tá?
Menino. Essa hora da manhã, né, gente?
A semana é certa, mas eu não.
Tá certo.
Tá um frio, Patrícia, um frio, mas graças a Deus tá tudo em paz. Então, voltando às pesquisas, eu me lembro, falando assim, daquilo que nós já fizemos juntos na nossa trajetória, a provocação daqueles 15 anos para cá. Olha, Elisa Yusa tá dizendo, oi, Patrícia.
Ei, Elisa, tudo bem, querida?
Né? Aí nós fizemos uma provocação, que naquela época eu queria fazer o Museu da... Ainda vamos fazer o Museu da Muqueca Capixaba, e fez com que algumas daquelas pessoas se tornassem professores, chefes de cozinha. Estou falando exatamente daí, né, do Espírito Santo. E eu me sinto muito feliz de ser parte dessa plantação. Eu tenho uma alma muito capixaba, uma alma muito baiana. Digamos que eu tenho um RG nacional, e meu RG anda pelo país inteiro. E aí eu tinha observado que você mais que... Olha a Cláudia!
Uhum. Amor! A gente tá com a Joana, olha, a gente tá com a Joana, que tá lá em Portugal assistindo a gente.
Oi, Joana!
Enfim, o Destaque foi nosso professor lá no Novo Milênio, queridíssimo, Olivia, enfim. Karina, lá em Afonso Cláudio, nosso pessoal tá conectando todo mundo.
Maravilha. Então, essa questão das... Eu vejo você ao longo desse tempo dedicada e fazendo novos mestres, novos doutores no quesito pesquisa sobre a história da alimentação. Muitas pessoas têm ampliado isso, têm enriquecido muito, porque eu lembro que no início, há uns 20 e poucos anos atrás, e era real, os alunos falavam assim, ah, mas não tem literatura, só literatura traduzida. Não temos mais. Quer dizer, temos traduzidas, mas temos produção local e que o mundo nos reverencia no sentido de que utiliza. E a minha alegria nos últimos 2, 3 anos é que fazia tempo, né, que faz tempo que eu não oriento diretamente TCC. Mas agora, meu amor, eu fiquei velho, eu sou citado nos TCCs.
Meu amor, você é referência. Você agora virou nota de rodapé, referência bibliográfica. Tá tudo valendo. Agora não, já tem tempo.
Mas agora, como é um pouco moderno, eu assim, quando eu vejo meu nome, tá no Instagram, assim, marcado. Aí eu vou olhar, os alunos de Manaus estão fazendo comida de Santo que se come. Os alunos do Espírito Santo, da Paraíba. Eu fico tão rico com isso, é como se entrasse um dinheiro na minha conta, né?
É, contentamento, professor passa por essas coisas, né?
Então, eu fico muito feliz. E dentro do nosso tema de hoje, que é muito importante, eu gostaria de falar de um trabalho, assim, rapidamente, de um trabalho de uma colega, Patrícia Rodrigues de Souza, que ela tem esse
livro
maravilhoso, Religião Vai à Mesa, um beijo para você, Patrícia. E eu a conheci ela gravando um podcast, olha que chique. E eu fiquei passado, porque ela fala de uma série de todas as religiões, que era justamente o que eu estava pensando, e até já comentamos juntos, né? De que a Igreja Adventista, do qual você tem formação religiosa, você viu todas, não as restrições, mas todos os cuidados, ensinamentos que a religião faz através do alimento. Da Igreja dos Mormons, do catolicismo, do candomblé, não é? E do budismo, as religiões que elas acabam indo, do judaísmo, que essa semana também é para eles, né? O Pesach, é muito importante. E aí, essas situações, elas existem. E isso me traz, assim, uma certeza e um conforto de que estamos certos. O Câmara Cascudo mesmo, isso eu acho absurdo, incrível, como Câmara deixou um tesouro, e não foi nem enterrado, um tesouro. Não é?
Um legado imenso.
Legado. Eu tive na casa que ele morou o ano passado, em junho, lembro até o dia, dia 12 de junho, dia de Santo Antônio. Fiquei com a neta dele, da Liana Cascudo, e fiquei impressionado, não só com as notas, mas com 15 mil cartas o homem não escrevia, né? Ele pensava de documentos e um acervo infinito que eles nunca conseguem terminar. Eu falei assim, meu amigo, nem com delação premiada...
Dá conta disso.
Então, temos a riqueza e o nosso desafio hoje, com a religião vai à mesa e com as tradições, é que, a partir desse nossa conversa, as pessoas elas também têm o interesse de contar suas histórias. Boa parte das... Depois você faz um comentário sobre isso. Boa parte das religiões, elas são... O conhecimento chega através da oralidade. No candomblé, é muito comum. E o professor Wilson Caetano, que é o meu babalorixá, né, e o nosso querido amigo que eu ensino, espero que ele esteja...
Ele fez uma live maravilhosa, inclusive, recentemente.
Tá, né? Nossa, incrível.
Um luxo, né?
Um luxo. O nome é fogo. Bom...
Verdade.
E aí, para que as pessoas se sintam estimuladas a contarem suas histórias, né? E eu vejo, além de tudo isso, nesse movimento de nós guardarmos esse tempo de quarentena e dentro da quaresma, né? Foi assim.
Pois é, foi quaresma dobrada.
Quaresma dobrada. E eu me lembro de a minha mãe, Dona Valquíria Almeida Ribeiro, era uma mulher extremamente católica. E eu dizia que ela era mais católica que o Papa na época, que era o Papa Paulo VI, uma coisa assim. E ela chegou assim a ficar brava, uma vez que teve um problema de cólera nos pescados, isso estou falando de 25 anos atrás ou mais. E aí a mãe falou assim: olha, ninguém. Ah, não, a gente vai comer peixe, querendo o Papa ou não. Eu digo, mas mamãe, o Papa disse, mas quem manda aqui sou eu. Então, o matriarcado.
Tá certo.
E a gente comeu. Peixe contaminado ou não, tô aqui vivo contando a história. E Mainha tinha dessas, era dessas católicas. E uma das coisas que eu quero comentar para você falar das tradições que envolvem a comida, no Nordeste é muito comum a gente fazer. Existe uma plantinha chamada bredo, que no Maranhão chama João Gomes, não sei como chama aí, que ela nasce muito perto da Semana Santa, ela brota. E não sei se por conta da abundância disso e do coco nas regiões litorâneas do Brasil, toda a dieta alimentar da Semana Santa no Nordeste, que eu vivi, né? É assim, feijão no coco batido, parecido com feijão batido de vocês, arroz de coco, bredo no coco e peixe no coco. E lá a gente não chama moqueca, chama peixada. Menina, isso é uma reza completa para azia, né? E aí, com o bagaço, manhinha, que não era de jogar nada fora, ia fazer uma cocadinha mole, preta ou branca, e fazia.
A cocada tá sempre valendo, quero te dizer.
Paralelo a isso, tinham as proibições, que não sei se eram bem proibições, mas tinha os rituais. Lá em casa, durante o mês da Páscoa, os 40 dias, nenhuma sexta-feira se comia nada que não fosse peixe.
Quarentena não, quaresma. A gente está até trocando.
Manhinha não comia nenhum dia da quaresma nada que não fosse peixe ou ovo. E a gente, os filhos, éramos obrigados a comer na sexta, querendo ou não. E eu lembro muito bem que eu perguntava à mamãe...
A casa era dela, né?
A casa era dela. Mamãe... O que temos hoje? Ela come cala-te, tá bom? Assim,
pá! Isso aí, casa dela.
Come o matriarcado mandando. E aí, quando chegava no Domingo de Ramos em diante, tinha alguns rigores na casa. Todos os santos, as imagens católicas, estavam de costas para a parede, cobertos com roxo, que é a cor do luto, né? E quando chegava hoje, que era o dia da missa de lava-pés, a gente ia à missa do lavapé, ia à missa do fogo. Era tanta missa que a gente ia, querendo ou não, ia. Que a casa era dela. E os filhos
também.
E depois... os espelhos eram cobertos com tecido. Para ninguém se olhar, para justamente aí a questão de perder a beleza, etc e tal. E aí, na sexta, o negócio era mais pesado. Não tinha alegria. Tinha assim, aquela comida com sentimento... dor, de pesar, né? E não se varria a casa.
Porque a paixão de Cristo é isso, né? A paixão de Cristo, ela é carregada de uma representação que é a representação do sofrimento, né? Exato. Então, a ideia é que a pessoa se recolha, então, que ela se volte para a contemplação do sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, é impressionante como a rotina doméstica também se alterava em função disso.
Exato.
Né?
E aquele coquinho que eu falei que sobrava da cocada era só para o domingo.
Porque isso aí, que aí é a ressurreição.
Eu estou falando isso aí dos anos 60. Eu nasci em 59, 65, 64. E não existia esse negócio de coelho. Assim, coelho de Páscoa existia, que eu lembro que eu cantei o coelhinho da Páscoa que traz isso para mim. Mas não existia tanto ovo assim, entendeu?
Nem facilidade de acesso ao chocolate.
Imagina.
Como você tem hoje, né?
Olha, meu amor, o que tinha na venda de Seu Luiz era o nome da venda, com caderninho. Sim, João Pessoa. O que tinha lá era o que diria em casa, caso tivesse din-din para comprar. Então, acho muito legal isso, né? Porque são outros tempos. Hoje a pessoa escolhe o que quer, faz o que quer, gosta da marca, mas não tinha. Nem dinheiro tinha.
Então... E é muito interessante a gente perceber como esses rituais religiosos, eles foram enfraquecendo dentro do cotidiano, da vida urbana, que é uma vida mais corrida. De maneira geral, as pessoas andam se afastando da religião de muitas maneiras, enfim, ou inventando outras maneiras de se relacionar com a religiosidade. Mas é interessante a gente perceber o quanto essa memória religiosa, ela passa pela história de todo mundo. Eu fico olhando aqui os comentários, vamos dizer, nossa, é mesmo, eu lembro, entendeu? Eu estou revivendo aqui algumas coisas, porque, de fato, por mais que as tradições sejam diferentes, é importante a gente perceber o quanto os rituais eles são necessários para que a gente se reconheça como parte, entendeu, de um grupo, como parte de uma identidade, não é? Uhum. E as interpretações podem ser distintas. Por exemplo, eu fui criada na Igreja Adventista, então não tinha, portanto, lá na minha casa, por hábito guardar a quaresma ou coisa desse tipo. Mas eu não me lembro de ter passado a Semana Santa sem ter comido canjicão, porque aqui no Espírito Santo, no interior principalmente, sempre se faz canjicão. Então, e o canjicão leva coco, né, Carlos? Então, mamãe sempre fez
aí
o
coco e é ilha.
E amendoim, mamãe, assim, não abre mão do amendoim de jeito nenhum, e eu adoro, tá? Uhum. E, assim, na impossibilidade de fazer uma torta de bacalhau, que o bacalhau normalmente tem um preço mais caro, a gente fazia aquela torta do pobre, que é muito saborosa, né? Que é feita com repolho, feita com sardinha ou com peixe salgado, enfim, assado com ovos, e que fica muito, muito gostosa também, né? Então, que veja como que, apesar da gente ser criado numa tradição protestante, como, na verdade, as coisas perpassam, né? Uma outra alternativa era fazer o peixe salgado com batata, que também remonta uma tradição portuguesa, porque isso tem muita, muita força no Espírito Santo, né?
Sim. Eu estava vendo os comentários assim, das pessoas, está todo mundo fazendo, dizendo que esse momento hoje foi bom para relembrar os rituais de família, e que estão se perdendo. Então, a partir de agora, a gente não deixa eles serem perdidos. Eu acredito que na vida tudo tem uma justificativa, sabe? Eu tive uma formação religiosa muito boa e muito miscigenada. Eu passei por várias religiões da minha família, das quais eu busquei, e todas elas me trouxeram um significado muito grande para quem eu sou hoje, essa pessoa feliz. Eu só tive ontem um dia, que foi antes de ontem, que eu surtei. Tem que contar a verdade. Eu fiquei assim, cansado, não tenho com quem falar, porque eu moro só, tô só. Então, eu não tinha com quem falar. Aí um amigo me convidou para o aniversário virtual e eu fui assim, não fui nem mal educado, eu fui histérico. Eu falei, olha, não tô com cabeça para isso, eu tô muito mal hoje, você me pegou num dia ruim. Quer dizer, ele falou, eu te entendo. Porque todo mundo sabe que eu sou essa pessoa, esse turbilhão de alegria. E sou. Mas dia 13, agora já completa um mês que eu tô na clausura. Só saí uma vez pra tomar a vacina. Acabou.
Isso tá impactando muito o humor da gente, né? Porque nós somos efusivos, né, Carlos? A gente adora abraçar, beijar, chegar perto, falar com um monte de gente. Eu também confesso que tenho reagido mal a isso. Eu quero mandar um beijo aqui para a Pamela, nossa professora que tá no Peru, é peruana, enfim. Pamela, que prazer ter você na live. Também Melissa, que está lá na França. Rebeca, que está em Portugal. Enfim, muito legal a gente poder encontrar os nossos queridos, né? Ainda que seja à distância, né?
Claro. E aí agora vamos passar o seguinte. Eu já falei do Religião Vai à Mesa. E isso é um motivo para eu contar uma história bem rapidinha. Quando eu passei por Vitória a primeira vez, há 37 anos atrás, eu cheguei exatamente, já te contei isso, mas sem contar para os amigos, por que a gente resolveu falar sobre torta capixaba. Eu passei, eu tinha 18, 19 anos, e já faz mais tempo, hein? A Sara, lembra da Sara? Que estava com a gente no dia do acarajé, ela foi lá, eu fui aí comer acarajé. Aí a Sara falou assim, nossa, mas faz 35 anos. Eu falei, o quê, Sara? Carlos, eu sou a avó, eu, calma. Então eu falei, Sara já é bem mais jovem que a gente. E ela já é a avó. Tem 3 netos. Aí nós fomos, eu cheguei em Vitória e cheguei muito próximo da Semana Santa. E o meu sonho dourado era conhecer a garoto, que eu queria comer chocolate sem mover. E comi, viu? E comi. E
sim, aí? Eu tenho certeza. E naquela época o chocolate era até bom.
Exatamente. Uma caixa amarela gigante e tal.
É.
E aí, tô tossindo, mas não tô doente não, tá? Tomar água e fazer uma média. E aí eu lembro que falaram de torta capixaba, mas até pra mim torta era só de galinha com azeitona e palmito. Daí falaram assim, ah, vamos no mercado do Príncipe, não é isso?
Isso. Aí, quando eu cheguei na Vila Rubim.
Na Vila Rubim.
Na Ilha do Príncipe, na Vila Rubim.
Quando eu cheguei lá no mercado, eu muito ignorante, eu vi aqueles rolos, eu falei, mas que isso? Eu falei, mas é festa junina, juro, com a minha ignorância. Pra ter tanta madeira, porque, gente, era uma história, não sei se ainda é assim, né? Palmito diminuiu do tamanho, mas era uma coisa que chamou a atenção. Eu falei, mas o que que você faz com isso? Torta capixaba. Mas eu não imaginei, porque na minha cabeça, isso era 79. Na minha cabeça, eu tinha 19 anos. Na minha cabeça, isso era... É, palmito era só no vidrinho, com a tampinha, que nunca abre, você tem que jogar na água quente e tal. Aí, eu não lembro quem me deu, mas eu lembro do rosto da pessoa. Ela morava... ali perto da Mesbla, em Vitória.
Sim, centro de Vitória.
Hã?
Centro de Vitória.
Centro de Vitória, eu não lembro o nome dela agora. E ela me convidou para comer a torta capixaba na casa da mãe dela. Aí, como a gente fala, eu sou velho, né? Sou do tempo do Roberto Carlos, bicho. Eu me controlei. Aqui não travou não, Alci. Alci tá dizendo que travou.
Alci... travou não.
Não, travou pra ele. Ele era de... travou. Alci é um professor doutor, pesquisador de tudo e ele adora as plantas punks. Conhecia.
Ah, que ótimo. Gente.
Olha, ela tá dizendo que eu tenho memória. Claro, filha.
Mas ele tem uma ótima memória.
Por isso que eu tomo... Eu bebo não só água, bebo tudo.
Tá certo.
Aí comi o tal da torta capixaba e fiquei louco. Todo mundo que quisesse me agradar naquele período que eu estava lá era torta capixaba. Passaram-se 35 anos, segundo a Sara, que é daí de Vitória, e eu comi na sua irmã, de novo, bicho. Eu só não morri porque não era para morrer. Eu comi. Olha, eram duas tigelas daquela de barro capixaba, mas não era, era coisa para 8, 10 pessoas comerem. Tava você, o Diego de Oxóssi, que é meu editor, sua irmã,
Lusa.
E só eu. A Aninha não conta, que a Aninha come pouco. E o povo aqui se dando a comer. Olha a Lisângela, né?
É, ela tá aí, ó, a dona da torta.
Beleza. Torta maravilhosa. Eu não levei pra casa, porque eu tava no hotel, ia estragar mesmo, mas comi lá. Enquanto eu não vi a segunda sendo aberta, eu não sosseguei o facho. E aí, com isso, nós estamos... vamos falar agora sobre essa questão religiosa. E a Patrícia já me contou isso algumas vezes, mas a gente se conhece pelo menos há 15.
A gente se conhece há outras vidas. Pronto, tá tudo certo.
E eu gosto muito disso. E, olha, alguém falou aqui, dupla, gente.
É, Letícia, beijo, gatinha.
A gente é uma dupla perigosa. A gente é um perigo, perigo vivo. E eu sabia que essa live não ia ser diferente. Não ia.
Não tem jeito. Não
tem jeito. E, então, hoje, a Patrícia vai contar um pouco de como isso surgiu, das modificações da torta capixaba. E depois nós temos uma surpresa que todo mundo já sabe, que a Lili fez um passo a passo de duas moquecas, isso é influência capixaba, né? Tudo é deles, a moqueca é deles.
É porque a moqueca é a prima-irmã da torta, Carlos. Então estão ali, ó, coladinhas.
Olha, eu vou fazer a torta capixaba, mas já me deu um consolo, com palmito e meu palmito de vidro, tá?
Sim, né?
E o bacalhau, né? Que eu tenho aqui, graças a Deus.
É, então, na verdade, fazer... você vai fazer a torta que é a receita mais consumida no interior do Espírito Santo. E aí, eu já vou começar aqui.
Então, pra essa gente, história conta pra gente aí. A live, eu não sou ansioso, mas estou ficando. A live nem acabou, já quero fazer outra.
A gente combina.
Para atenção, para um conhecimento. Sabe outra coisa também que a gente pode, você pode, dentro do seu conhecimento de pesquisadora, se em situações que a família não tenha condições financeiras mesmo de comprar, rola uma sardinha ou rola uma meia. Tira o bacalhau e vira vegana, porque tem gente que não come porque não gosta, porque tem alguns digamos assim.
Restrições
e até mesmo porque opções, porque não quer mais comer carne e tal.
Condições, sim.
E aí, e condições. Então, depois você dá essa pincelada. Então, vamos lá, Patrícia.
Tá.
Torta capixaba nasceu porque existe.
Bom, na verdade, Carlos, é muito interessante a gente perceber como a torta capixaba, assim como a moqueca, elas traduzem muito a história do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um estado que ficou ocupado apenas no interior até a segunda metade do século XIX.
Uhum.
Então, quando a gente fala dos pratos do litoral, a gente está falando dos pratos mais tradicionais da cozinha capixaba. Tá? E a densidade demográfica do Espírito Santo sempre foi pequena. Então, a gente sempre teve uma população pequena. Né? E essa população, ela tem características que são características bem específicas. A gente tem aí uma presença indígena muito significativa na composição de quem é o capixaba, não é? E não é qualquer índio, os índios aqui do Espírito Santo, na maioria, eram extremamente bravios, muitos, inclusive, praticavam rituais de canibalismo, tá?
Você?
Então, entendeu? Moquem, por exemplo, pelo menos no século XVI, quase sempre dizia respeito à carne humana e não a outra carne, e depois sim vai se transformar aí numa técnica de preparo, especialmente do peixe, né? O moquem, que é a base aí desse cozimento lento na terra, direto, enrolado na folha, enfim, que está na base do que é a moqueca capixaba. Então, a técnica indígena, ela tem um peso muito, a técnica e mais os ingredientes indígenas têm um peso muito grande na cozinha do Espírito Santo. Então, aqui a gente come muito marisco, muitos frutos do mar, lógico, o Espírito Santo tem 411 quilômetros de mar. Então, a presença do pescado é uma presença muito significativa. Eu diria que poderia ser melhor aproveitada se o preço compensasse, porque peixe é caro no Brasil, no Espírito Santo não é exceção, tá? Assim como os demais frutos do mar. É algo, inclusive, que a gente sempre reclama, porque apesar de ser parte tradicional da nossa identidade, o consumo acaba sendo pratos muito mais de exceção, porque dificilmente você pode fazer isso cotidianamente por causa do custo, né? Custo é alto. Então, assim, você tem, além do pescado, dos mariscos, não é? Produzidos em toda essa costa, você tem os palmitos, que são nativos do Brasil, não é? Que os franceses chamam aí de coração da palmeira, não é? E o palmito, ele é um alimento indígena, que vai se manter na dieta brasileira, e no Espírito Santo ele tem um lugar muito, muito importante. Então, por exemplo, eu cheguei para gravar a receita com a minha irmã, com a Lili, né? E aí ela virou para mim e falou assim, primeira coisa que ela falou, ai meu Deus, eu tenho que achar o palmito fresco. Eu falei, só tem palmito vendendo lá na Vila Rubim, porque a gente está em quarentena, né? Então esse ano não tem espalhado por todo lado, que aqui na época da Semana Santa você tem em vários lugares caminhões vendendo o palmito que você achou até que fosse rolo específico. E assim, a primeira coisa que ela falou, eu não vou fazer com torta com palmito de vinho, porque eu vou picar o palmito porque ele tem que estar fresco. Enfim, quando a gente não tem o fresco, a gente faz com enlatado. Mas assim, eu me lembro quando eu estive em Portugal,
que ela, onde ela está, só tem enlatado. Nega, faça com
pois ele. É.
E ainda em mais em agora, Portugal,
Pouca gente, inclusive, conhece. Joana está em Portugal, deve estar percebendo isso. Ano passado, dois anos.
Tem peixe em Portugal, que onda!
Sim, mas ah, o bacalhau não, o palmito, eles quase não conhecem. Eu estive em Portugal 2 anos atrás e passei a Semana Santa em Coimbra. E eu achei super curioso, porque eu falava assim, gente, mas ninguém aqui come com palmito e tal. Eu tinha que explicar o que, que era palmito, porque as pessoas falavam, palmito? Como é isso? Palmito. Aí eu dizia como era, ninguém sabia o que era, enfim. Palmito. Então, essa é uma tradição que o capixaba conhece desde menino, porque se nós não estivéssemos em meio a uma pandemia, estaríamos vendo o tempo todo no jornal notícias de onde estava vendendo palmito, que tamanho estava, quanto está o preço, como é que você prepara. Isso passa nos jornais locais em todos os horários, porque faz parte da tradição do capixaba ir lá comprar o palmito, mandar limpar o palmito, trazer para casa, picar para poder preparar a torta. Então, há todo um ritual ao redor disso. Uma outra coisa muito, muito típica da dieta indígena é o colorau. Né? No caso, o urucum, né? O colorau já é uma adaptação, né? O urucum não era usado pelos índios na comida, né? Na verdade, ele era usado na pintura da pele, não é? Mas é o urucum que dá cor à cozinha capixaba. Então, os nossos tacos, eles são todos de um tom alaranjado por conta do uso do urucum ou do colorau que é feito a partir do urucum, né?
Uma pergunta.
Agora é muito... Pois não, fala, querido.
O fato de ser hoje um produto difícil de achar, que não se acha todo horário, todo lugar, no mundo e no Brasil, a gente só come no vidrinho, ele se restringe... Esse ritual daquele palmito que eu vi, que eu chamo de rolo de palmito,
sim,
mais na Semana Santa. Outra pergunta é pelo fato dele ser... Ele fica caro, né? Porque ele é muito in natura aí para vocês. E é por isso que ele é feito de outras formas, como é natural acontecer na cultura da cozinha. E também... E quais outras coisas quando não tem dinheiro? O que é que substitui?
Pois é. Então, o que acontece? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança, e às vezes a gente viajava para a casa da família da minha mãe, que era no interior de Colatina, naquela época ainda tinha muito mais mata em Colatina do que tem hoje.
Sim.
Então era comum que o meu primo fosse com o filho na roça pegar um palmito, porque ele tem que derrubar a palmeira. Então, nesse caso, você tem o palmito amargo e o palmito doce. O que normalmente a gente usa para fazer a torta é o palmito doce. É o pupunha, que a gente hoje compra em maior quantidade. Né? Hoje está proibido você retirar esse palmito da natureza, porque ele estava praticamente acabando por causa da colheita ilegal do produto, inclusive. Né? Agora, uma alternativa ao palmito, que é muito utilizada por aqueles com menor condição financeira para bancar o palmito, é o repolho. Eu, inclusive, gosto muito da torta de repolho, entendeu? Ela dá um resultado parecido com o palmito, tá? Então, assim, é uma outra alternativa.
Você falou de colorau, de urucum, né? Eu lembrei que quem me fornece carinhosamente urucum original, porque vocês são muito bairristas, ela manda para mim na caixinha.
Pois é, Vanessa, nossa querida, que acabou de virar vovó, inclusive.
Olha, e ontem a Cláudia fez uma torta capixaba, eu achei incrível também, porque eu tenho minhas ligações do Espírito Santo. E eu botei essa camisa cor-de-rosa hoje em homenagem às cores da bandeira.
Para homenagear.
É, e tá azul e a rosa, mas podia vestir duas. Mas o que eu quero dizer que eu fiquei muito feliz do repolho.
Porque sim.
E isso não é ferir... A pergunta agora. Isso é ferir a cultura original da receita? Ou isso, na verdade, é aquela coisa que a gente sempre fala? É o que temos para hoje, né? Porque, às vezes, É preciso. Eu mesmo ontem dei uma receita que eu aprendi há uns 30 anos atrás com uma senhora que fazia marmita para mim, que ela já faleceu, em memória, tem uns 10 anos, mas todo ano eu dou a receita dela, que é o falso siri. Ela uhum. faz um siri de repolho. E quem é louca, você vê como que é o negócio. É uma coisa simples, dona de casa, fazia marmita, quando marmita nem era moda. E quem uhum. é louca por essa receita do face, que dona Jacira não sabia falar falso. Ela falava face. Face. Ou porque ela falou fácil de fazer. Quem adora essa receita, vocês não vão acreditar, é a Cláudia Matarazzo. Ela é louca por esta receita. É. E ela fez...
Na verdade...
Ela fez com o repolho roxo, ficou estranha a cor. Eu disse, Cláudia, por que...
É, porque aí foge um pouco da estética que a gente está acostumado a ver. Mas é muito comum fazer a torta utilizando o repolho, tá?
No lugar então, assim... É uma coisa aguadinha, né, do doce.
É, na verdade, é o seguinte, você usa o repolho e muitos substituem também o bacalhau, por causa do preço do bacalhau, por peixe salgado.
Duas coisas, né?
Tá? É, então, isso torna o preço do prato mais compatível com a mesa do cidadão comum, tá?
E os vegetarianos te agradecem, os veganos é não, porque tem o ovo, né? Porque ontem...
É, mas aí a alternativa é fazer com o palmito e coentro, ou repolho e coentro, entendeu? Dá para fazer um mexidinho interessante, entendeu? Não sei como substituir o ovo, mas, enfim, em termos de sabor, daria uma proximidade aí com o tempero da nossa torta, tá? Agora, é interessante a gente perceber o seguinte, essa é uma tradição que não começou com a elite. Na verdade, é uma tradição que começou... com os pescadores, entendeu? Com a população, que é a população principalmente da Ilha de Vitória, que é o nosso núcleo populacional mais importante ao longo da nossa história. Quer dizer, é uma ilha, essa gente vem de uma tradição portuguesa católica, é uma gente, portanto, que quer manter a tradição da quaresma, inclusive, mas que não tem condição de importar bacalhau. Né? A maioria das pessoas não tem condição de importar bacalhau. Então, eles vão se virando com aquilo que eles têm no lugar para manter a tradição católica. Né? Então, você tem o uso do peixe fresco, por exemplo. Você tem o uso dos frutos do mar, porque você recolhe no entorno da ilha. Sim. Você pode utilizar o peixe seco ao sol com sal. Ah, o palmito é nativo daqui, então se passa a utilizar
porque esse tudo é nativo, né, Patrícia? É porque tudo é nativo, né? Desde os frutos do mar ao redor da ilha. Olha, tem um monte de gente adorando a ideia do repolho, viu, Patrícia? Parabéns, grande cozinheira.
Mas a ideia do repolho ela é muito legal. Inclusive, depois a gente pode postar a receita da torta de repolho, tá? A alternativa com as proporções, para quem quiser, eu acho que é legal. A gente compartilha depois, tá? Então, porque na verdade...
Patrícia, dentro do que a gente está no momento agora, né? Difícil, mas que está todo mundo se ajudando. Minha mãe dizia sempre, no final, minha mãe era meio contra governo. Minha mãe, na época, acho que era do PMDB. A Arena era a situação e minha mãe era já pesada.
Já é oposição.
É. Ela falava assim, minha mãe era um bicho brabo, né? Aí, ó, Dona Valquíria. Olha a tatuagem dela aqui. Ó. Ela
tá aí. Grande Dona Valquíria.
Meu pai tatuei meu pai aqui, ó. E deu um pau, minha filha. Deu um pau, mas voltando. Na atual conjuntura... A galera tá sem grana e nem tem onde comprar, não pode sair, etc e tal. Então, se tem uma lata de sardinha, eu acho que pode ser uma grande saída fazer o que a gente chamava também de fritada, que você chama, assim, porque no final era muito parecido. E também o objetivo da nossa live é não discutir, mas ampliar, né, o portfólio da nossa cultura e também, claro. E também nesse período de quarentena, nós fazer com aquela coisa, bota na mesa aquilo que tem para dar para os cachorros, né? Porque
é claro.
Comi o resto.
E a gente tem que aproveitar aquilo que a gente tem. E, na verdade, a criatividade está por trás dos grandes pratos da cozinha no mundo todo, não é?
Pergunta, porque a cozinha... Patrícia, a você, que é uma estudiosa, sempre amo. Eu lembro de ter lido várias vezes que todas as boas grandes comidas que a gente tem acesso hoje, até aquelas que são chiques e consagradas, elas vêm logo após ou durante um período de crise.
Fome. Mas a fome está na base.
Nossa, isso dá pra...
Porque hoje a gente fala assim, ai, não, é muito chique comer escargot em Paris, entendeu? Mas os europeus começaram a comer esse tipo de marisco por causa da fome. Não foi por causa do luxo, foi pela necessidade. Então, a gente precisa entender a cozinha como um lugar de adaptação e de aproveitamento, para que a gente não tenha perda, desperdício, não é verdade? E a nossa evolução enquanto cultura humana tem mostrado que a adaptação ela é a base da nossa sobrevivência. Por que o homem é capaz de viver em qualquer lugar do planeta? Exatamente por causa dessa capacidade de adaptação. E agora que a gente está preso em casa, impossibilitado de ficar saindo para fazer compra, né, a criatividade está tendo que bater com mais força. Porque quem é que está podendo ir para a padaria todo dia? A gente já não teve que fazer pão, já não teve que fazer bolo, já não teve que fazer torrada, enfim. E a gente vai ali reinventando alternativas, né? Então, a adaptação, ela é algo necessário sempre. E pensar que o desperdício de um implica na fome do outro. Então, é importante a gente pensar essa troca. Então, eu queria também... destacar uma outra característica da torta capixaba. É um prato comunitário. Ninguém faz torta para comer sozinho. A gente faz torta para comer com outra pessoa. E na tradição aqui do Espírito Santo, se preparava a torta e se dividia com os vizinhos, se dividia com os amigos, com os parentes. E o legal era um provar o sabor da torta do outro. Ei, Ricardo, seja bem-vindo. Enfim, a tradição era um provar a torta do outro. E a gente percebe que isso é uma coisa que, por exemplo, agora na quarentena, está fazendo muita falta. Essa possibilidade de dividir a torta, de fazer comunitariamente, enfim. Essa semana eu conversava com um ex-aluno que é chefe de cozinha e ele dizia assim, meu pai e minha mãe sempre repetiam que a torta a gente nunca faz sozinho. A torta é uma coisa que a gente sempre faz com muitas mãos, porque um colhe o palmito, o outro corta, um limpa o bacalhau, o outro limpa os peixes, enfim. E a partir daí... a gente vai montando. Quer dizer, a gente não monta a torta só para a gente monta para o outro também. E isso faz uma falta tremenda. Então, agora, na quarentena, a gente está sentindo, na verdade, essa dificuldade de compartilhar, porque a gente está mesmo trancado no meio desse processo. Então, mais uma razão para a gente ter oportunidades como essa de conversar a respeito de algo que conta tanto sobre quem a gente é.
Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou sobre repolho, substituições, sobre ficar em casa, sobre a necessidade dessas modificações. E eu fico muito, muito orgulhoso de ser brasileiro cada vez mais. Olha o Castilho!
Ricardo tá aí,
Ricardo Castilho! Vamos comer torta capixaba! Então, eu fico muito feliz de ver toda essa movimentação. Cláudia, esposa dele, nossa querida! Eu fico muito feliz de ver toda essa movimentação brasileira. E eu tinha parado com a professora Linda Susan também, é uma nutricionista amiga nossa. Olha, que eu sou lindo e amado. Obrigado, vocês todos também. Esse amor que brota de nosso... Pode mandar. Ele quer a comida, o Castilho.
A gente conversa, Ricardo.
Bom, então, voltando à história. Eu fico muito feliz com toda essa mobilização do povo brasileiro em diversas situações. Eu estou num grupo de chefes que tem chefes do Brasil inteiro, acho que somos 300 e poucos, e a discussão lá é sobre as medidas de não demitir, sobre ajudar o próximo. Aí tem alguns grupos de chefes que já trabalhavam com a alimentação na periferia, como eu acho legal ir falando, na quebrada, né? Na maior favela do mundo, que é Heliópolis, aqui em São Paulo. E está sendo assim uma... Não é comoção, mas um envolvimento de amor daquilo que, na verdade, nós somos. Ontem, sim, eu fiquei feliz que o empresário, não sei se foi da Cacau Show, doou 1000 ovos. Eu acho isso tão maravilhoso. Aí tem aqueles pessoas azedas que falam: ah, mas deu porque não tinha para quem dar. E daí, qual o problema? Mas deu. Aí a Cláudia Esquilante falou uma coisa muito legal agora. As pessoas estão aprendendo a amar e se unir. Acho certo.
É, porque às vezes, né, Carlos, a gente precisa passar o que a gente está passando agora para a gente voltar a olhar para quem está do lado da gente. Porque, infelizmente, a gente está sentindo falta de poder abraçar, de poder dividir a mesa, de poder estar junto, poder compartilhar. Isso tudo pode nos sensibilizar para sermos pessoas melhores, para que a gente possa, a partir de agora, fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Talvez essa seja a grande lição que a gente tem a aprender com o que a gente está vivendo agora.
Patrícia, quem imaginou que você, pessoas como você e eu, já nos conhecemos há um bom tempo, que a gente pudesse passar uma Páscoa... Eu te conheço, você é um furacão de efusão, eu sou... O meu apelido era Festinha Ambulante, minha mãe me chamava... E eu vou passar uma Páscoa só, em casa, mas não sozinho. Eu gosto mais... Eu tenho formação cristã, né? Eu sou do Candomblé, todo mundo sabe disso. Eu tenho formação... A festa que eu mais gosto, muito mais que o Natal, foi Páscoa. O povo não bota guirlanda de Natal, eu boto um coelhinho na pitã, eu boto coelhinho aqui, eu faço uma mesa bonita. Eu até estou pensando assim, nem sei se vou fazer, que parece uma ostentação. Mas, na verdade, eu vou fazer pela minha verdade. Agora, pensa, fazer um bacalhau para uma pessoa. Vou fazer para duas, né? Porque na janta eu como. Então, isso me comove no sentido de que...
Voltou. Seu som deu uma falhada. Só um pouquinho, gente, que a gente está apanhando um pouquinho, eu e Carlos, tá? Mas a gente está até indo, estou achando, estou até orgulhosa. Ele está voltando aí,
voltou,
tá? Carlos, voltou. Eu acho que a sua internet tá instável.
É, mas eu sou estável.
Aí voltou. Você estava dizendo que você vai preparar esse ano a sua Páscoa sozinho, né? Porque você está em casa, em quarentena, né? Como a maioria também, né?
Sim.
É, mas você vai preparar a Páscoa sim. Porque eu acho, inclusive, assim, eu te diria que o que eu estou pensando em fazer é fazer algumas chamadas de vídeo na hora do almoço, entendeu? Que eu acho que é uma boa ideia da gente... Mesmo que a gente esteja almoçando coisas diferentes em lugares diferentes, e mesmo sendo um contato virtual... Tá, claro. Eu acho que mesmo sendo um contato virtual, isso fala a nossa afetividade, sabe? Nessas ocasiões, são ocasiões em que a gente quer estar com quem a gente gosta.
Estar com as pessoas. Eu tenho uma tese de doutorado de uma amiga minha... O povo deve estar estranho qual é o papo da gente, né? Que o nosso papo é esse. Eu tenho até do trabalho de um amigo que ela já faleceu, que ela chama de o mítico e o político. Não é? E ela foi, claro, pelo tema, isso é em semiótica, né? O mítico e o político. A Linda disse que adorou a sua ideia. O mítico e o político. Isso foi a tese de mestrado dela. E a do doutorado eu não lembro agora, mas assim, ela sempre trabalhou essa coisa... Do que a gente não vê, né? Porque a semiótica é um pouco isso, né? Do que a gente não vê. E eu fico muito feliz, porque, assim, eu agora estou utilizando esse conhecimento. Há uns 10 anos atrás, eu li uma tese de doutorado, também de um amigo meu, Sonpei Hayakawa, que eu não sei nem por onde ele anda, em que ele falava sobre uma pesquisa que ele fez, um mestrado, acho que na Sorbonne, em que ele falava que o comer na mesa ia se acabar. Eu fiquei, eu li isso, já fazia mais de 15 anos que eu tinha escrito a tese. E eu constatei que as pessoas vão ao shopping. No domingo, que seria o único dia que sobraria para comer, o filho vai na praia, vai na casa do namorado, vai na... não quer comer com o pai, né? Então, essa questão de ficar em casa, ela, não que ela contradisse aquela tese do meu amigo de doutorado, mas está fazendo muitas coisas engraçadas. Eu vejo, eu vou contar um exemplo meu particular, né? Eu vejo essa festa, Cláudia, que a redação passou para dentro de casa.
Pois é. Eu,
eles fazem
todo o trabalho.
Todo o trabalho da
Linda, eu comi uma lasanha. A Linda está perguntando aí, ela está dizendo que ela é fã de lasanhas, pode fazer uma com bacalhau. Eu comi uma lasanha de bacalhau em Coimbra, maravilhosa. Quero te dizer que foi uma das melhores coisas que eu provei em Portugal. Então, acho que, inclusive, assim, quem preparou foi a esposa do diretor da Faculdade de Letras de Coimbra, e eles, em homenagem ao período que eles ficaram no pós-doutorado na Itália. Então, ela disse que juntou duas coisas importantes na vida deles, que foi o período que eles ficaram na Itália fazendo pós-doc, e as meninas estudavam lá, eles têm duas filhas, professor Pedro Paiva, e a tradição portuguesa, né, do bacalhau. Então, ela fez uma lasanha maravilhosa. Dá para fazer sim.
Sabe quem fez uma lasanha maravilhosa para vender, delivery e tal, entregar, e já esgotou, assim, 12 minutos? Foi a nossa querida Bel Coelho. Ela fez uma lasanha de bacalhau, acabou, neguinha.
Né? É uma pegada muito legal. Porque, nesse momento, a gente tem que fazer as adaptações, aquilo que é possível, né? Os ingredientes que você tem em casa também, né? Eu acho que é bacana. Ah, olha, Kênia, querida, eu já comi a torta com coração da bananeira e fica muito boa, tá? Coração não, na verdade eu comi com o umbigo da bananeira. Umbigo é aquela parte roxa que fica embaixo da penca, né? Sim. Você tira todo aquele excesso que está ao redor. E aí, no interior dele, você tem uma coisa muito parecida com o sabor do palmito, inclusive, tá? Os veganos utilizam para vários pratos, tá? E é um aproveitamento muito interessante de um recurso que acaba sendo desperdiçado, que a maior parte das pessoas não utiliza, né? Carlinhos está com uma instabilidade lá na internet.
Voltou!
Tá me ouvindo, voltou. Carlos? Aí, você está dando uns intervalos.
Os intervalos comerciais.
Eu tô vendo você dando plim-plim aí, tá? O áudio voltou, Carlos voltou agora, tá com som. Então, assim, eu queria, Carlos, grifar uma coisa importante, né? Já que a gente está falando aí de um prato, que é um prato coletivo, que é algo que a gente divide tradicionalmente. Né? E que nessa Páscoa, nessa Sexta-feira da Paixão, a gente não vai ter como dividir como tradicionalmente a gente faz. Então, vamos dividir, pelo menos virtualmente, eu acho que isso é importante, entendeu? Vamos dividir, pelo menos, a afetividade, não é? Vamos tirar um tempo para conversar com as pessoas que a gente ama, enfim, e fazer essa troca. E a pandemia vai passar, né? Então, por enquanto, a gente vai dividir amor. Depois que a pandemia passar, a gente faz uma mesa imensa e divide comida também, porque a gente adora comida.
Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, @ES Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em eshoje.com.br.